Fala, galera! Boa noite!
Fala, pessoal, tudo bem?
Vai chegando, vai convidando aí as pessoas, os adolescentes. Você que é visitante, vai chegando aí. Deus abençoe sua vida também, que é líder. Agora vai falar mais um pouco, para dar aquela enrolada básica.
Eu
Vai, irmão.
enrolar?
É, enrola um pouquinho.
Jamais. Tudo que a gente fala aqui é totalmente planejado no
Verdade.
script. Eu tenho a teleprompter aqui, ó, passando as
Tem.
telas aqui, ó, tudo para a gente entender.
Pelos olhos da fé, né?
É, tudo.
Tá
Sim, tem que
certo. A
fazer
Bíblia fala
mesmo.
para o justo viver pela fé e não pelo que ele vê, né? Tudo bem.
E aí, meu amor, como é que tem sido a nossa família nesse período de
Pô,
quarentena?
nossa família tá uma bênção, não tá uma bênção? Banguela, o soluço e o nosso filho adotivo, adolescente,
Da quarentena.
Bira 1.
Virão.
Bom, vamos contar algum caso engraçado do Biro nesse tempo. Nesse tempo que ele está morando
Não, eu
conosco.
vou falar que ele é um cara muito companheiro. Teve um dia aí que eu fiz, decidi fazer panquecas, 3 horas da manhã, o menino veio me ajudar.
Verdade, muito bom. Continua. Um momento assim que tem marcado a minha vida, eu vou falar primeiro, você fala depois. Um momento que tem marcado a minha vida é que assim, vocês sabem que lá em casa eu sou escravo, né? A Bíblia tem o dom de pedir as coisas. É, eu preciso abrir meu coração. A Bíblia tem o dom de pedir as coisas. Então, uma coisa está do lado dela, e o Biro está tossindo agora cheio de coronga, meu Deus do céu. Uma coisa está do lado dela, ela fala assim: pega o controle, amor, está do seu lado. Ela pede as coisas, mas é tudo bem, faz parte. Então, tem sido um momento maravilhoso. Eu estou sonhando com o meu filho para quando ele for adolescente. Se já vem e falou assim: apaga a luz. Aí eu, opa, Biro, apaga a luz, por favor. O Biro vai lá e apaga a luz. Aí vai falar assim: ah, joga o lixo fora. Claro, Biro, por gentileza, você joga o lixo fora. Amor, acabou o refrigerante. Aí eu falo: ah, acabou o refrigerante, que bênção.
Ciro, vamos
Biro,
lá comprar.
vai lá, compra o refrigerante ali perto. Então, assim, tem sido um momento de refrigério para minha alma. Tô lendo mais a Bíblia por causa disso, porque eu tenho tempo de ver, né? Tô orando mais, tem sido um tempo assim. Então, longa vida pro Biro lá em casa. Mas, Lúcia, fica tranquila. Nós estamos cuidando muito bem do Birão.
A gente está até lavando as cuecas dele.
E a gente não, você. A gente não. Você...
A máquina.
Inclusive, as roupas deles estão até mais cheirosas.
Com
Não, a gente quer
certeza.
enrolar mais um pouco, Birão.
Não, é verdade. A gente coloca.
Ele está assim,
Já
pode
chega em
orar.
casa.
Não, a gente está a fim de enrolar, cara. Enrolar é muito legal.
Adolescentes, valorize se sua mãe usa maciante na sua roupa. Vamos orar? Senhor, quero te agradecer, paizinho, por mais um Conectados que estamos aqui.
Amém.
Muito obrigada, pai, porque viver em família é uma alegria. E que
Amém.
seja assim na vida de cada adolescente que está assistindo. Que eles possam se alegrar nas pequenas coisas e que possam sentir o Senhor na sua própria casa. É isso que eu te peço, agradeço em nome de Jesus.
Amém.
Valeu, galera. Vamos
Agora com
bater a
vocês,
família.
família, qual o sobrenome
Nasce
oficial?
bem.
Família nasce bem, eles não nasceram mal, entendeu? Tá, garoto?
Oi, gente, tudo bem? Ai, ai, gente, começar rindo desse jeito, assim, é muito bom, né? Como a Vivian falou, viver em família é uma alegria. Nossa família de sangue, a família de Cristo, é muito bom. E hoje nós estamos juntos mais uma vez aqui e eu quero convidar vocês para louvar o Senhor, entregar o seu melhor. Se você quiser, levanta aí do sofá, erga suas mãos. Realmente tem um momento de adoração ao Senhor nessa hora. Amém. Incomparável, Ou eu soltei, não vi. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ou eu sou teu, eu sou teu. Diga, eu sou teu Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração. O amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração. Tu amor que faz mudar o mundo. Sim, Senhor. Queremos ter a nossa vida em ti, Senhor. Realizar tudo para ti, para tua glória, Deus.
Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida. Só em ti, Senhor. Se tu és, se tu és, eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado.
Só confiar em ti, Senhor. Toda glória ao teu nome, Deus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Céu te adora, proclama tua glória. Pois Jesus entraste, vive está. Diga que ele é. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento.
Faça esse pacto com o Senhor nessa noite.
Somente em ti. Não vou ser abalado, não.
Aleluia. Se a nossa fé, se a nossa confiança está no Senhor, nada e ninguém poderá nos abalar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Thank you.
amor, assim que luto minhas guerras.
Aleluia! Diga uma mesa!
Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O Senhor nos garante o seu corpo, seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Então declare, e eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. É uma mesa, há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que tu venceu a morte, Senhor. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Declare, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. É com louvor, é com oração, é com clamor. É assim que nós lutamos as nossas guerras. É adorando ao Senhor, é orando ao Senhor, é colocando os nossos joelhos no chão e clamando, erguendo a nossa voz somente a um Deus que vive e reina para sempre. É assim que nós lutamos as nossas guerras. Amém? Então, por maiores que sejam as suas batalhas, não desista. Sempre tenha um louvor nos seus lábios e com certeza, no tempo certo, o Senhor vai estar agindo na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós servimos a um Deus que nos supre em todas as coisas. Um Deus que nos cura, um Deus que nos guarda. Esse é o nosso Deus. Amém? E nós vamos mais uma vez louvar o Senhor, declarando a palavra de Deus, dizendo que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a vide não dê o seu fruto, o Senhor, ele zela por nós. O Senhor cuida de nós. Mesmo que com os nossos olhos a gente não veja
aquilo que são os nossos sonhos, os nossos desejos. Creia que no mundo espiritual o Senhor está preparando algo maravilhoso. Então creia, meu amado, minha querida, creia que o Senhor tem preparado um futuro maravilhoso, mas permaneça no centro da vontade de Deus, para que você viva todos os sonhos de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia.
Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que nunca, nunca nos deixará. Desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Diga que o choro pode durar uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você crê? Eu creio. Aleluia. Oh Deus, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Diga, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só em ti, Jesus, só em ti, Senhor. Eu, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só em ti, Jesus, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Obrigada, Senhor. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Você louvou o Senhor e agora você teve esse momento maravilhoso. Tenho certeza que Deus falou o teu coração. Falou meu coração. Falou o seu coração, amor?
Amém.
Foi um tempo maravilhoso. Estava ali recebendo da parte de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Isaías 26. Nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Vou fazer o seguinte, eu vou ler o 3 e a minha digníssima, linda, maravilhosa esposa vai ler o versículo 4. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia.
Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna.
Hoje esse texto foi o texto que eu gravei do dia, e na leitura do dia, esse texto falou muito ao meu coração. Deus vai guardar em paz, Deus vai nos dar paz. Mas ele completa para uma condição, Deus guardará em paz aquele cujo propósito está firme. É sobre isso que eu queria falar com você. Nós estamos passando por momentos difíceis, mas o propósito tem que continuar firme. Você não pode parar na metade, você não pode deixar as coisas na metade. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Você não é uma obra inacabada. Deus não te abandonou, Deus não te largou. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quais são os teus propósitos? Deus guardará em paz aquele cujo propósito está firme. Quais são as coisas que Deus colocou no seu coração que você deixou pela metade? Quais são os seus sonhos? Quais são os projetos de Deus para a tua família? Talvez você fale, pastor, minha família está passando por um momento muito complicado. Mantenha firme o seu propósito. Um outro texto, vou fazer um link com esse, é Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu e a Vivian, nós nos conhecemos aqui na igreja, nós somos adolescentes juntos. Quando nós nos conhecemos, nunca pensamos que nós iríamos namorar, até que a Vivian deu mole para mim, né? E aí nós começamos a... Isso é uma verdade, deixar isso bem claro. E aí nós começamos a namorar e tal, depois de um tempo namoramos, nós vamos e casamos. Mas nesse período, eu tinha uma família de muitas dificuldades. E a Vivian também, embora famílias abençoadas, mas nós passamos por lutas. E uma coisa que a gente colocava no nosso coração era... Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós queríamos ter uma família abençoada, uma família tão abençoada ou mais abençoada que antes. E hoje, eu e ela podemos dizer que na nossa casa, eu, ela, o Banguela e o Soluço, nós servimos ao Senhor. Por exemplo, coisa linda, viu, pastor Jarbas, a ministra Lu, que para mim ela é uma ministra, a Bia cantando aqui, tinha hora que a Lu fazia uma voz, a Bia fazia outra, e o Jarbas puxava, eu falei, que negócio, por exemplo, não é o dom da minha família, não é, não dá pra, se eu, quando eu ia estar lá no violão, lá no quarto, é até benção, mas, meu irmão,
é pra gente,
não é pro povo de Deus, é pra Deus receber, mas, por exemplo, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Deus uniu o pastor Jarbas com a Lu para eles serem o que eles são. E que bênção ter uma filha de 16 anos que ama o Senhor, que é comprometida com Deus, que é envolvida nas coisas de Deus. Pastor, onde você quer chegar? Mantenha o seu propósito firme. Eu e a Vivian, hoje nós somos felizes para a glória de Deus. Nós somos uma família abençoada, a gente ri, a gente tem dificuldades, a gente tem problemas, mas a gente não tem nada fora do normal. A gente não tem briga, a gente não tem gritaria, a gente não tem agressão, a gente não tem prato voando, porque nós tínhamos um propósito firme. Qual era o propósito? Ter uma família abençoada. Hoje a gente ri mais do que a gente chora. Talvez você precise disso. Eu queria agora que você consagrasse a sua futura família, você adolescente. E você, pai e mãe que sai com seu filho aí, eu tenho certeza que você deseja que a família do seu filho futura seja mais abençoada que a sua família presente. Se ela já é, imagine as bênçãos maiores sobre a vida do seu filho. E eu queria agora, num ato espiritual, que você impusesse as mãos sobre os seus filhos. Sua filha, seu filho, se você é padrasto ou madrasta, colocasse a mão sobre os seus filhos agora e você começasse a orar junto com a gente agora. Você começasse a liberar palavras de bênção sobre a futura família do seu filho. Um dia, sua filha, alguns pais não vão gostar de ouvir isso, um dia sua filha vai conhecer alguém e ela vai namorar, noivar e casar e que seja uma pessoa bênção. E o seu filho também vai conhecer alguém e vai namorar, noivar e casar. Então eu queria que você orasse agora em família e nós vamos orar aqui também. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor abençoa aquele cujo propósito está firme. Que o nosso propósito continue firme em Jesus. Meu Pai, que nós não possamos ficar pelo meio do caminho. Senhor, que as nossas famílias atuais sejam abençoadas. E as nossas famílias futuras ainda mais. Que a nossa descendência viva bênçãos maiores que a nossa. Que os filhos dos filhos sejam mais abençoados. Que se abra um tempo da tua presença, um tempo da tua graça, um tempo do Senhor. Que os pais abençoem os filhos e os filhos honrem os pais. E o seu nome seja glorificado, Senhor. Nós queremos consagrar ao Senhor as futuras descendências. Queremos consagrar ao Senhor a futura família desse adolescente, desse menino, dessa menina. Senhor, sou de juízo. Sou livre eles do mal. Sou livre eles de um lobo, de uma loba, de coisas complicadas, de coisas que vão trazer prejuízos e vergonha para a família. Abençoa esses adolescentes. Que eles possam declarar que eu e a minha casa servimos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Continue com o seu propósito firme.
Show, glória a Deus. Vamos trocar então as cadeiras aqui, vou pedir para o pastor William e a Viva continuarem aqui. Só que eu vou pedir para vocês ficarem
atrás,
tá? O pessoal de casa já vai estar ligado, mas eu vou dar uma explicadinha para que todos tenham entendimento.
Né?
Só chega um pouquinho para trás a cadeira. Aí, mas vocês são um casal, vocês se entendem, vocês vão conseguir. Vou explicar para quem está em casa. O Eu Já está aqui na esquerda, do lado da Vivian, e Eu Nunca está aqui do lado do pastor William. O que, que vai acontecer? Eu vou fazer algumas perguntas. Meu Deus do céu. Eu vou fazer. Pessoal do iPhone, filma essa partezinha, faz um GIF e manda lá no grupo.
Tranquilo, Biro, que é teu, tá guardado.
Vai comer essa noite.
Tu vai comer hoje, vai tomar a maior cozida de Israel.
Faz isso não, filho. O Eu Já, toda vez que eu fizer uma pergunta, se eles já fizeram o que eu vou falar, eles vão ficar do lado Eu Já. Se eu falar a pergunta e eles falarem que nunca fizeram, eu vou falar Eu Nunca. Então, show, já fizeram ali a mímica, já está bem específico, né? Então vamos lá, vamos começar. Agora, gente, a vingança do filho escravo adolescente, seminarista e todas as outras, né? Então vamos lá. Quem já dormiu na vigília? Beleza, pode voltar. Agora, gente, olha, isso é libertador. Quem já peidou pregando? Vamos continuar que não acabou. Quem já trollou, ou seja, fez uma brincadeira com um pastor?
Eu não.
É, pastor! Quem já ganhou uma gincana?
Eu já, vai, nunca ganhou de mim. Sempre disse igual vai.
Quem já se afogou na praia?
Eu nunca.
Eu já, algumas vezes.
Quem?
Marcelo, foi a Viva que fez essas perguntas.
Não, jamais. Outra pergunta. Quem quase se afogou com boia na praia, no mar aberto?
Isso aí, Biral. Isso aí, tá tranquilo.
Quem já dormiu orando?
Eu nunca.
Que isso, pastor? Aquele homem que fica vigiando.
Eu falo amém e durmo. Tô com sono, amém e dormi.
Tá bom.
Quem já brigou com os gatos como se eles fossem crianças? Por favor, os dois. Que eu vi. Algumas vezes na casa eu já vi. Mas enfim, não vou imitar.
Vai ver coisas novas.
Quem já deixou de fazer algo porque o cônjuge não queria fazer?
Eu já.
Então, quem? Isso aí.
Isso,
né? Oh, que fofo! Vamos mais uma pergunta. Quem já brigou com o Biro? Quem já bateu no Biro?
Aleluia!
Quem vai bater no Biro? Agora, Vivi, agora você vai chorar. Quem já fez.
Pode perguntar, Bia.
Quem já fez cocô nas calças?
Algumas vezes.
Quem já se urinou na rua?
Ela já.
Não. Depois.
Depois.
Vai,
deixa eu contar uma aqui. Eu lembro uma vez que eu morava aqui na Coronel Vieira e eu morava embaixo do supermercado.
A irmã já era casada, né? Para deixar bem claro.
Várias vezes ela chegou na
casa. E aí. Não, várias vezes.
Várias vezes.
Aí eu tava com muita vontade no banheiro, muita vontade no banheiro. Falei, cara, não vou aguentar. Eu falei, quer saber? Eu só vou fazer uma comprinha aqui, eu moro em cima do supermercado. E vou correndo depois pra fazer xixi. Cara, eu botando as compras. Gente, veio aquela vontade louca. Eu falei assim, peraí, vou deixar as compras aqui. E eu vou sair correndo. Passei pela portaria, o porteiro tá com pressa. Saí correndo. Quando eu entrei no elevador, eu já comecei a fazer xixi na calça. Aí eu falei assim, cara, aí chegou no quarto da saí correndo. Entrei na casa. Quando eu cheguei na porta de casa, eu já tinha acabado o xixi todo. Já tinha feito desde o elevador até o corredor. E aí, eu morrendo de vergonha, fui, troquei de roupa.
Você limpou o corredor depois?
Peguei o pano e fui limpando o corredor todo. O elevador, tudo. E aí, depois de ter limpado, voltei para casa, tomei um banho e desci, porque minhas compras estavam ainda lá.
Meu Deus.
Quando eu voltei, o porteiro perguntou assim, aconteceu alguma coisa no elevador? Eu falei, você acredita que alguém mijou no elevador?
Ainda mentiu.
Aí, não, eu falei que alguém mijou, não falei que era eu.
Omitiu.
E eu tive que limpar, porque é uma falta de respeito, deixar aquele mijo lá. E é isso.
O pessoal aqui no comentário tá colocando assim, gente, vamos orar pelo Lucas, hashtag luto pelo Lucas. E eles deram uma ideia, uma pergunta boa, que eu vou perguntar, porque era uma pergunta legal. Quem já dormiu sem tomar banho? Quem nunca, né? Quem nunca?
Você chega de um acampamento, às vezes? Não, que acampamento...
Não, ela tem que tomar banho. Vamos a outra. Quem já tomou susto em casa?
Tem uma.
Dois minutos, pastor, vai.
Tem uma. Já vi que estava dessecando no outro banheiro. No banheiro lá do cantinho lá.
É um banheiro bem bizarro.
E aí eu fui indo de sininho, que chega pra cá, amor. E pronto. Dei o grito. Meu amigo, tem como você dar o grito que você deu lá?
Tá, você deu
vai,
susto.
Dei susto, vai.
Eu.
Parecia do Chris. Do monstro do S.A. Só que era. Eu tomei um susto no grito dela. Era 2 horas da manhã, meu irmão. Vai, bota aí.
Então, você também tem que falar, no Jorge.
Eu tomei um susto dela.
Quem tem medo de altura?
Não.
Você tem.
Vívia.
Eu tenho.
Espera passar a pergunta.
As montanhas russas.
Você sobe na montanha, você tem medo.
Não, mas eu sou.
Tá, próximo. Vai lá. Vai, Vívia. Continua.
Ai, meu Deus, o papai é muito.
Não, eu te defendo.
Eu defendo. Quem já rasgou a calça na rua?
Vai. A parte de trás.
Descendo o bonde.
Descendo o bonde.
Da oração.
Quem tem medo de barata?
Tem.
Quem já matou rato?
Eu já. Duas vezes.
Graças a Deus.
Agora, ó. Quem foi para o Criolada, que é um evento de dança, gospel e tudo mais, para conquistar o outro? Quem
eu,
já?
Eu nunca.
Eu já. Conquistei, ó.
Quem já dormiu no Gospel Night?
Eu nunca.
Eu já.
Agora, tudo quem entrou.
Apareceu o andarinho depois.
Quem entrou na aliança para conquistar o líder?
Pode voltar
pra cá. Pode voltar
que você entrou
pra reconquistar.
Bigo,
tá faltando aquela pergunta.
Que
aquela do alto do negócio.
Não tem aqui não, poxa. Calma, falta a última pergunta.
Quem já ficou no alto do negócio de areia se olhando querendo descer na
não, não é essa a pergunta. Quem já encontrou o amor da sua vida e viverá ao lado dele até Jesus voltar?
Adeus, eu nunca, eu já. Valeu, galera.
Então, bem, gente.
Vamos louvar o Senhor.
Jesus.
Gente, olhem por mim, tá? Vocês aí que estão me ouvindo agora, clamem por mim para que o Senhor venha cuidar da minha vida nessa noite.
Ah, fala bem da gente. Tá?
Ai, gente, só o Senhor agora, né, para capacitar a gente louvar depois dessa, né? Rimos pra caramba, mas vamos lá. Alegria do Senhor é a nossa força. Pastor William estava falando aqui sobre o propósito e é uma palavra realmente muito forte para os nossos corações. Tenha certeza que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Deus não nos criou em vão. Amém? Você crê nisso? Ele tem um propósito, ele tem um chamado, ele tem um sonho para a sua vida. Então, nessa noite, eu te convido a falar para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu quero que a minha vida esteja no teu altar todos os dias da minha vida. Escreve uma história para mim, Senhor. Muitas vezes nós não temos capacidade, muitas vezes a gente acha que não vai dar para realizar, para fazer alguma coisa, mas você está servindo a um Deus que muda histórias, que transforma as vidas, e é esse mesmo Deus que te chamou.
Deus me chamou, Deus me chamou, pra tudo abandonar. Me convidou, pra nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Diga: Deus me chamou. Deus me chamou, Deus me chamou, pra tudo abandonar. Me convidou, pra nele confiar. Minha vida é, minha vida é. Oh, oh, oh. Espírito do vivo Deus, tudo satisfaz, oh, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Diga: o meu ser te deseja, todo céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu. Tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Amém.
Quero, o pastor Jarbas já está aqui, vou pegar a aguinha para ele. No momento da palavra, eu queria pedir para você prestar atenção. Também queria pedir para você olhar no Facebook do Lucas a última foto dele.
Quê?
Porque depois vai ser um momento de luto sobre a vida dele. O Felipe Drummond está falando aí, já pode preparar a música dos caras com caixão, né? Isso aí, vai vir o GB, o Renato, o Hélio e o Perigoso carregando o Lucas em cima. Pessoal, vamos orar aqui pelo pastor Jarbas. Só queria falar sobre o desafio dessa semana. O desafio mais interessante é você fazer o sepultamento da sua família em vida. Você falar para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para sua filha, que eles representam para você em vida. Se você não fez isso, faça. Talvez já seja um momento de cura sobre a sua vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, só uso o pastor Jarbas poderosamente. Que ele seja a boca do Senhor nesse momento. E que fale aos nossos corações, a cada familiar que está ouvindo e prestando culto nesse momento. Unja os lábios do teu servo, em nome de Jesus, amém. Manda um abraço, pastor.
Fala, galera. Beleza? Saudade de vocês. Tá quase acabando, hein? Tá quase acabando. Fica ligado que daqui a pouco a gente tá voltando aí. Você tem fé? Eu tenho fé. Estamos quase voltando. Mais uma vez, pastor William, muito obrigado pela oportunidade. Tem sido top. Tem que chegar para trás. Eu sou muito grande, é isso? É igual o pastor William, me sinto pressionado aqui. Tem sido uma alegria muito grande vir aqui, compartilhar com vocês. Poder assistir também de casa. A gente tem acompanhado, né? Sexta-feira o tiozão e a tiazona aqui com o Gabriel, foi mó zoeira, foi maneiro pra caramba, enfim. E aí a gente tá dando continuidade, né, na série lá do Adoleflix, que é a família de Jacó lá. Você tem visto quantas situações que Jacó passou, né? Quantas situações, ó, começou traindo irmão, dando lá um migué no irmão, ele enganou o pai para receber bênção, fugiu do irmão, casou, foi enganado na hora de casar, teve que trabalhar 14 anos, depois saiu da casa do sogro, agora ele está querendo se reconciliar com o irmão, muita coisa aconteceu, e eu tenho certeza que você também aprendeu muita coisa aí com essa família é meio doideira, né? Mas você está aprendendo, eu estou aprendendo. Então, abra aí a tua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 32. Gênesis 32, a gente vai ler do 22 ao 32. Gênesis 22, 30, do 22 ao 32. Pô, agora que o Conectados ficou em quatro canais, né, das redes... YouTube da igreja, Facebook da igreja, Facebook da Adolescente, Instagram da Adolescente. Eu pensei que ia estar aqui cheio de celular, que eu ia fazer câmera 1, câmera 2, tal. Corta para mim, corta para mim. Não tem. É. Tem uma tecnologia aí do Alan, né? Que joga tudo num negócio só. Pô, Alan, tu é o cara, mas só que hoje tu cortando o barato. Achou aí Gênesis 32, do 22 ao 32. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém? Vamos orar de novo? Senhor, muito obrigado, Deus, por esses conectados. Te pedimos mais uma vez, Pai, fale conosco, Pai. Abre o nosso coração, a nossa mente, não permita que a gente se distraia, que a nossa mente esteja totalmente voltada para a Tua palavra, Deus. Usa a minha vida, mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus, amém.
Amém.
Cara, vocês leram o texto? Que doideira é essa? Que doideira é essa? Jacó lutou com um anjo, lutou com Deus? Como assim? Né? Que negócio doido é esse, gente? Né? Até lembrei daquela música antiga, Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, deixou subir. Quem conhece isso aí?
Só...
Não, é que eu pesquisei no YouTube, gente. Fala sério. Cara, e esse era um processo que Deus estava fazendo na vida de Jacó. Afinal de contas, Jacó precisava mudar de vida, né? Jacó estava a caminho de se encontrar com Esaú, vocês lembram, né? Esaú era o irmão mais velho de Jacó. Por que que eles tinham que se reencontrar? Porque eles haviam brigado, né? Jacó enganou o irmão e enganou o pai, tomou a bênção no lugar de Esaú, enganando o pai. Esaú quis matar Jacó. Jacó teve que fugir. E aí já tinham passado, ó, muitos anos. Mas Jacó tinha tudo no coração. Cara, eu preciso reconciliar com meu irmão. É minha família. E aí Jacó estava indo por esse caminho, o caminho da reconciliação. Só que ele estava tomando todo cuidado, né? Porque ele estava cheio de medo. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia como que Esaú ia reagir, né? Então ele já tinha partido com toda a família, mandou uma galera antes, ó, vai lá, encontra meu irmão, diz que eu sou o servo dele, que eu... Né? Enfim, e aí os caras, quando os caras voltaram, falaram, ó, Esaú tá vindo ao teu encontro, tá vindo com 400 homens. Aí que Jacó ficou morrendo de medo mesmo, mandou um monte de presente, um monte de bicho lá, camelo, boi, ovelha, mandou uma mini fazenda para tentar acalmar Esaú, porque ele achava que Esaú ia vir com toda a raiva, com toda a força, com toda a violência. O que Jacó queria era consertar os erros do passado. Era isso que ele queria se reconciliar com o irmão dele. Por quê? Jacó estava amadurecendo. Jacó agora era um homem sério, maduro, responsável, tinha família, tinha mulher, tinha filhos. Ele precisava recomeçar, ele entendia isso, né? E a gente também precisa entender quando é o tempo de recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Em Deus, nunca é tarde para recomeçar. Talvez na tua família tu esteja vivendo alguma coisa parecida. Alguma situação entre você e o seu irmão, a sua irmã, entre o seu pai, entre a sua mãe. Alguma situação mal resolvida. Né, alguma situação que te machucou, que machucou alguém da sua família, você precisa resolver. Você precisa tomar a direção da reconciliação. Foi isso que Jacó fez. Jacó tomou uma atitude. Mesmo não sabendo o que ia acontecer, mesmo não sabia como que Esaú ia reagir, ele tomou a atitude e foi em direção à mudança. Ele foi em direção à reconciliação, ele foi em direção ao perdão. Se essa é a tua realidade, você precisa tomar esse caminho. Não tem esse negócio de, ah, quem está certo, quem está errado. Pois é, eu tenho uma irmã, na verdade eu tenho duas irmãs. Quando eu falo que eu tenho uma irmã, a minha prima, que foi criada com minha mãe, ela fica chateada, porque ela também é minha irmã. Então, deixa eu corrigir isso aqui, que na sexta eu fiz a live com o pastor João, estava todo mundo assistindo. Eu falei, um beijo para minha irmã, um beijo para minha prima. Ela, não gostei. Você me chamou de prima. Então, eu tenho minhas irmãs lá. E com a minha irmã, irmã mesmo, eu briguei bastante. Briguei bastante quando a gente era criança, adolescente também. E às vezes eram as brigas por causa de bobeira, bobeira. Mas a gente sempre se reconciliava. Quando não partia de mim, partia dela. Ah, para falar a verdade, partia até mais dela. Ela vinha, irmão, vamos ficar de bem de novo, aquela coisa toda, meio chorosa e tal. Aí eu, não, vamos e tal. Esse é o caminho. Eu me lembro que isso acontece entre amigos. E eu me lembro que eu tinha um amigo desde criança, foi meu amigo de infância. A gente estudava junto desde os 9 anos de idade, dos 8 ou 9 anos. E fizemos até terminar o ensino fundamental, até o 9º ano. Só que, e era legal porque a gente só andava junto, o nome dele era Jefferson. E aí era a pessoa até zoava, ah, dupla dinâmica, Jarbas e Jefferson, JJ, não sei o quê. E eu vivia na casa dele, a gente fazia os trabalhos da escola tudo junto, a gente sempre estudou na mesma turma, a gente sentava junto. Era um negócio assim, de irmão mesmo, camaradagem assim. Né? Eu gostava de ir na casa dele, ele tinha uma condição financeira um pouco melhor que a minha, ele tinha todos os brinquedos na época que a gente era criança, ele tinha uns carrinhos do Transformers que virava robô e tal, ele tinha o Bumblebee, cara, eu adorava o Bumblebee, né? Aquele fusquinho amarelo. Pô, eu não tinha, minha mãe não podia pagar o Bumblebee para mim. Né? E aí eu ia lá, a gente brincava, ele deixava, ele prestava, amizade boa. E aí a gente foi ficando adolescente, crescendo junto e tal, na rua, jogando bola, estudando na mesma sala. Quando a gente ia para a escola, a gente ia junto, o pai dele passava, me dava carona. Cara, o que aconteceu? Nós brigamos, quando a gente virou adolescente, acho que eu tinha 13 anos, acho que a gente estava com 13 anos. A gente brigou por causa de uma bobeira. Por causa de uma bobeira. Olha o que aconteceu. Nessa época, não tinha Spotify, né, galera? Não tinha playlist. Hoje tem Spotify, Deezer, YouTube, você monta a tua playlist. Eu falei isso no... Quem assistiu o Tenda Jovem sabe, eu preguei no Tenda Jovem e falei isso lá, né? Na minha época de adolescente, não tinha Spotify. A gente tinha que comprar o disco, porque CD era coisa de rico. Já tinha CD, mas CD era coisa de rico. Cara, CD era um negócio muito caro. Quando alguém comprava um CD, a galera ficava assim, caraca, maluco. Sabe quem comprou um CD? Fulano lá, deve estar nadando no dinheiro, comprou um CD. Olha só que doideira, né? Aí a gente ia comprar disco e a gente tinha as fitas. A gente não tinha dinheiro para comprar todos os discos que a gente gostava. Então tinha fita para gravar. A gente tinha que esperar tocar música no rádio. Tocava um monte de música ruim. A gente era obrigado a ouvir até tocar a música que a gente gostava e gravava numa fita. O que que acontece? Esse meu amigo tinha um rádio gravador. Fica falando que eu tô velho não, hein? Tô aqui de olho em vocês. Velho não, experiente. É tinta prata. Aí ele tinha o rádio toca-fita para gravar. Então eu levava a minha fita, ele tinha a dele. Aí a gente revezava, uma música ele gravava, a outra eu gravava, e ficava trocando as fitas. Aí era a minha vez de gravar, e a gente estava ouvindo lá um monte de música chata e conversando, de repente tocou uma música boa, eu dei um pulo para gravar, quando eu dei um pulo para gravar, ele pulou na minha frente, tirou a minha e botou a dele. Cara, eu fiquei com uma raiva, eu fiquei irado, a gente começou a discutir e tal, eu peguei minha fita e fui para casa, nunca mais falei com esse cara. Nunca mais. Aí no dia seguinte ele passou lá com o pai dele para ir para a escola. Mandei minha mãe avisar, fala para ele que eu não vou comigo, vou a pé para a escola. Olha que doideira, cara. Sabe o que é isso? Orgulho. Orgulho. E aí aí ele sentou, aí ficou o meu lugar lá, esperando eu sentar do lado dele. Eu cheguei depois que eu fui a pé. Ao invés de sentar do lado dele, eu sentei bem lá atrás, na sala de aula. Aí ficou todo mundo estranhando. Eu lembro, cara, que isso? Vocês não estão um do lado do outro? Não, tô falando para ele mais não. Tô falando não. Aí ficou aquela coisa. Aí todo mundo falava comigo, pô, cara, vai lá. O tempo foi passando. Aí o pessoal falava, vai lá, cara, fala com ele. Porque aí a gente passou de ano, foi fazendo outras turmas, né? Passando de ano, estudando junto, mas sem se falar. Olha que doideira, que coisa triste. A gente era melhor amigo. Nós éramos melhores amigos. E aí eu não falava, aí o pessoal falava, cara, fala lá com o Jéssico, cara, vai lá. Pede desculpas. Eu não, ele que tem que vir falar comigo. Era isso que eu falava. E aposto que ele falava a mesma coisa, porque eu via o pessoal falando lá pra ele, cara, vai lá, fala com o diabo, sabe? Não, quero não. Tal. Cara, que doideira. Hoje, nós poderíamos ser amigos até hoje. Aí, depois de muito tempo, já casado, eu encontrei com ele na rua, lá no centro da cidade. Ele trabalhando lá, acho que ele é até bancário. Aí eu fui falar com ele, falei, caraca, Jéssica, quanto tempo, ele é mesmo, tá? Apertamos a mão e não tinha assunto. Por quê? Perdeu a relação. Olha só que coisa triste. Imagina, se com um amigo é assim, imagina que tristeza maior com a tua família, brother. Então, não deixe essas coisas, mesmo que te magoe, não deixe se separar você da tua família, não fique com isso no teu coração, cara. pega esse caminho que Jacó pegou, o caminho da reconciliação. Ah, mas eu não sei como é que ele vai reagir, eu não sei. Cara, perdoa, pede perdão, vá por esse caminho. É, cultive o amor, o perdão na tua família, cara. Não fica guardando isso com você, não. É, isso poderia... A Jacó poderia ter feito isso até bem antes. Até bem antes. Mas ele não fazia porque ele tinha medo. Eu sei que dá medo. Você não sabe como a pessoa vai reagir. Mas faz. Porque Deus, ele vai te honrar. Deus começou a honrar Jacó por causa de algumas atitudes que ele começou a ter, que eram as atitudes para a mudança na vida de Jacó. Você precisa tomar essa atitude. Né? O perdão tem que partir de você. Se há alguma coisa errada, não fique esperando, não. Não fique esperando a outra parte, não. Tome você a atitude, tome você a dianteira. Dê você os primeiros passos, porque Deus vai honrar a tua vida. Amém? E aí o que acontece? Agora Jacó está sozinho. Por quê? Porque ele mandou a família ir na frente, atravessaram lá o ribeiro, lá do Val de Jaboque. E aí agora ele ficou sozinho. E aí ele tem uma experiência sinistra, uma experiência sobrenatural. Aparece um anjo. Tem gente que fala que é um anjo, tem gente que fala que é Deus em forma de anjo, enfim, um monte de coisa. Aí foi Deus, ali foi Deus. Deus se manifestou de uma forma corpórea como um anjo. Os estudiosos chamam isso de teofania, eu não vou ficar explicando o que é teofania, enfim. Deus apareceu, entende isso, e lutou com Jacó. Deus permitiu que isso acontecesse, porque isso fazia parte do processo. Fazia parte do processo. Mas é assim, aí no final tu leu lá que Jacó venceu. É tipo assim, Deus deixou Jacó vencer. Porque ninguém tem como vencer a Deus numa luta, imagina. Deus numa luta. Sabe como é que eu imagino essa luta de Jacó e Deus? Não sei se vocês vão me chamar de velho de novo. Sabe aquele filme Matrix? Pô, Matrix, Matrix é maneiro. Sabe aquela cena do primeiro... quando ele está terminando lá, está lutando lá com o agente Smith, aí está apanhando pra caramba, o Neo. O que acontece, Matrix? O Neo é o escolhido. Aí todo mundo na expectativa lá, ele é o mocinho do filme, ele é o Neo, o escolhido. Mas só que para ele lutar mesmo igual o escolhido, ele tinha que acreditar nele mesmo, tinha uma parada dessa aí. Aí ele está lá apanhando pra caramba do agente Smith, papapá, toma um monte de tiro, cai... aí fica lá sangrando. Aí lá na nave lá, que se chama Nabucodonosor, a nave, a menina lá que é apaixonada por ele chora, fala um negócio com ele, ele ouve, aí ele se liga que ele é o escolhido. Aí lá na Matrix ele levanta, aí aquelas balas no corpo dele caem toda, aí o cara começa a atirar de novo, o agente Smith, aí ele paralisa as balas, lembra disso? As balas ficam todas paradas, ele pega uma, tira uma onda assim com ela. Aí pensa, ei, seu otário, agora eu sei que eu sou escolhido. Aí derruba aquelas munições todinhas. Aí o cara vem com tudo, o agente Smith vem com tudo para bater nele. Aí ele fica só assim, ó. Defendendo os golpes. Lembra disso? Acho que foi isso. Jacó. Querendo estraçalhar lá o anjo, sei lá, Deus. E Deus assim para ele. Pô, cara, para aí. Dá um tempo, cara. Calma aí, segura tua onda. Sabe pai e filho, quando brincam de brigar? Foi isso que aconteceu. Quem é pai de menino tem muito isso. Eu sou pai de menina. Mas teve uma fase que a gente tinha umas brincadeiras assim também, né? Não sei se tu vai lembrar, a gente brincava de brigar, né? Aí ela vinha com tudo e eu ficava só defendendo. Ela era pequenininha, né, gente? Acho que, de repente, hoje, com o tamanho dela, que fica meio parecido. Mas... ficava defendendo, aí eu fazia, para finalizar, para acabar com o negócio, eu segurava o braço dela, dava uma banda e falava, ganhei! Né? E ela ficava lá no chão morrendo de rir. Era mais ou menos isso. Né? Deus, o pai, permitindo que Jacó desse até alguns golpes lá, mas no final, Deus vai e finaliza o negócio, ó, quem manda aqui sou eu. Foi mais ou menos isso. Por que isso? Por quê? Cara, Jacó, quando viu que tinha algo sobrenatural ali naquela presença, ele não queria perder a oportunidade. Ele não queria perder a oportunidade de viver uma mudança de vida, de viver uma transformação. Então ele falou, cara, eu vou agarrar esse negócio aqui, eu vou lutar com isso aqui até a minha vida ser transformada. E da parte de Deus? Da parte de Deus, Deus estava provando a disposição de Jacó em querer ser abençoado. E aí... Jacó estava realmente disposto, ele demonstrou isso nessa luta. Quando ele está ali lutando com Deus, ele está demonstrando a sua disposição de ir até o final, de ir até as últimas consequências, para ser abençoado, porque ele sabia que quando ele fosse realmente abençoado por Deus, a família dele também seria abençoada. Aquilo que ia fazer a diferença, aquela bênção que ele recebeu do pai, aquilo foi fraudulento. Ele enganou o pai. Agora não, agora ele estava diante de Deus. E ele sabia o peso, o significado daquilo. Então ele estava disposto. Deus estava provando, você está disposto? Então vem encarar, vem lutar. E aí ele foi e ficou até o fim. E aí eu te pergunto, você está disposto a viver uma transformação? Você quer ver uma transformação na tua casa? Você quer ver uma transformação na tua família? Então você tem que estar disposto. Está disposto a ir até as últimas consequências. Imagina se Deus aparecesse para você agora e falasse assim, eu vou abençoar você, eu vou abençoar a tua casa. Sabe aquela oração que você faz pelo seu pai, pelo seu avô? Então, mas você tem que vir agora na mão aqui comigo. Você iria, sabendo que é Deus, você estaria disposto a ir até o fim, resistir até o fim com Deus lá para que a sua família fosse abençoada? Foi o que Jacó fez. Foi o que Jacó fez, ele teve disposição de ficar ali na presença de Deus, ele se agarrou em Deus, falou, cara, eu falo, Senhor, não saia daqui sem me abençoar, porque eu quero essa mudança para a minha vida, eu quero essa mudança para a minha casa.
Amém.
Você está disposto a fazer isso pela sua casa? Você está disposto a fazer isso pela sua família? Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente só pensa na gente mesmo. Às vezes a gente tem muita disposição para a gente mesmo. Mas pela sua casa, você tem disposição? Pela sua mãe, pelo seu pai, você tem disposição? Você encararia algo para abençoar a tua mãe e teu pai? Você sabe quais são os sonhos do teu pai e da tua mãe? Você sabe o que eles sonham? Você ora por isso? Você pede a Deus por isso? Ou você pensa só em você? São só os teus sonhos, a tua futura profissão, o teu casamento? Se tudo é bênção, tem que pedir, tem que colocar diante de Deus mesmo. Mas e para os seus pais? Será que você tem sonhado com eles? Eu e a Lu, nós temos alguns sonhos. Tem um que, de repente, a Bia acho que vai saber. Uma coisa que a gente fala muito em casa. O que, que é? Mudar. Mudar de casa. Né? Ela sabe que a gente fala disso muito em casa. Então você deve orar bastante por isso. É o nosso sonho. Você tem que orar pelos sonhos dos seus pais. Você tem que buscar a Deus, buscar a presença de Deus também pelos sonhos dos seus pais, pelos sonhos da tua casa. Você está disposto? Você está disposto? E aí, por que essa luta? Por que Deus permitiu essa luta? Porque para entender o seguinte, para a gente entender o seguinte, que a bênção de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, não é uma mercadoria barata. Não é um produto de desconto, sabe? Desconto, aquela coisa baratinho para resolver aquele momento. Às vezes a gente entra na igreja um pouco com essa mentalidade. A gente se aproxima de Deus um pouco com essa coisa de eu vou ali rapidinho, eu recebo minha bênção, vai ser rápido, vai ser baratinho, e aí resolve. Não é bem assim não, cara. Não é bem assim não. Sabe por quê? Porque eu nunca vi Deus agir dessa forma. E eu nunca vi Deus agir dessa maneira. Você quer a bênção de Deus na tua casa? Você quer a presença de Deus na tua casa, na tua vida, a glória de Deus? Tem que pagar um preço. Aí eu sei que de repente você vai ouvir alguém falando assim, não, mas Jesus já pagou o preço. Jesus pagou o preço da salvação. Jesus pagou o preço da salvação. Agora, da intimidade, da glória de Deus, da presença de Deus, a gente tem que fazer a nossa parte. E custa. Custa, não é baratinho não, não está na promoção não. Não tem ninguém aqui na igreja falando, ah, a presença de Deus, baratinho, 10 real, 10 real. Não tem isso não, cara. Não tem. A gente tem que pagar o preço. Essa luta representa isso. O preço que Jacó tinha que pagar para ter a bênção, para ter a glória, para ter a presença de Deus na vida dele e na casa dele. Né? Esse preço é o quê? É o preço de uma busca. A busca é incessante pela presença de Deus, pela palavra de Deus. Então, cara, você tem que ter uma vida assim, uma vida de busca, porque isso é um preço que se paga. Né? Imagina Deus se apresentar de uma maneira sobrenatural para qualquer pessoa? Não. Né? Tem gente que acha que Deus tem filho favorito. Né? Ah, Às vezes você entra na igreja e, por exemplo, olha o pastor William e você admira. Nossa, pastor William, que unção. Você está, não, mas Deus tem alguma coisa com ele. Ele é tipo o filho favorito. Não tem isso com Deus, não. Deus não tem filho favorito. Deus, ele se apresenta para os íntimos. Aquele que tem intimidade. Porque se eu não tenho intimidade, eu vou falar, oi, aí, beleza? Né? Você quer o quê de Deus? Você quer carinho, abraço, presença constante, ou você quer um e aí, beleza? Porque se você não tem intimidade, o que você vai receber de Deus é isso. E aí, beleza? Tranquilo? Quer uma benção aí? Então tá bom. Te abençoar nisso aí. Isso é sem intimidade. Agora, quando tem intimidade, tem abraço. Né? Quando eu chego em casa, eu lembro quando a Bia era pequena, né? Eu fazia faculdade, não tinha carro ainda, coisa e tal, a gente morava em São João de Meriti, eu fazia faculdade em Bom Sucesso, pegava o ônibus 11 horas da noite, aí eu não dormia não, eu esperava, eu não ia dormir enquanto não me abraçasse. Eu lembro dela, ela tinha 4 aninhos, aquele pijaminha assim, comprido de ursinho, né? Aquela coisinha toda pituquinha, aí ela ficava lá no quarto dela. Quando eu virava a chave da porta e abria, ela escutava o barulho e já saía correndo do quarto e dava um pulo em cima de mim para eu só me abaixava assim um pouco, abraçava lá, papai! Eu abraçava assim. Isso é intimidade, é esse relacionamento que Deus quer que você tenha com Ele. É isso que Deus espera de nós. Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, nosso paizinho, Abba. Amém. Abba, Pai. E aí você precisa pagar o preço disso, que é buscar Ele incansavelmente. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Você vai achar, mas tem que buscar de todo o coração. E nesse versículo, buscar de todo o coração, lá no hebraico, a galera gosta de vez em quando que fala um negócio assim do hebraico, né? No hebraico quer dizer romper o limite do desespero. Ou seja, é mais do que desesperado. Esse é o preço da glória, da presença de Deus. Você quer ver a presença de Deus na tua casa? Você quer ver a presença de Deus na tua família? Então, rompe o limite do desespero para buscar essa presença. É isso que essa luta representa, né? Eu quero a glória de Deus na minha casa, porque eu vou lutar pela presença de Deus. Eu vou buscar incansavelmente a presença de Deus. E aí tu tem que andar em santidade, né, meu irmão? Dizer que está buscando a presença de Deus e não viver em santidade, aí fica difícil, né? E aí eu não vou ficar falando... Tem gente que acha que santidade é pode e não pode. Não é pode e não pode, não. É o Espírito Santo ministrando no teu coração o que você deve e não deve fazer. Né? Às vezes eu fico até um pouco impaciente com esse negócio de pode e não pode. Eu posso isso, eu não posso aquilo. Eu posso isso, eu não posso aquilo. Né? O pessoal vem me perguntar muito sobre música e sobre tatuagem. Não sei por quê. Posso ouvir música secular? Posso ouvir não sei o quê? Posso fazer uma tatuagem? Agora eu só respondo assim... Em vez de responder alguma coisa, pode ou não pode, eu respondo assim, para que você quer? Para que você quer? Para que você quer fazer tatuagem? Para que você quer ouvir essa música? Para que você quer ouvir essa banda, esse cantor, esse quê? E aí a pessoa vai responder. Então, a resposta já está dentro de você, meu irmão. Então, se tem o Espírito Santo, é Ele que vai te incomodar, Ele que vai te dizer o que pode e o que não pode, não sou eu. E santidade é isso. Santidade é relacionamento. E isso paga o preço. Tem que lutar muitas vezes, porque tem coisa que a gente não consegue fácil, tem hábitos, situações que a gente não vai conseguir. Isso é uma luta, mas você tem que passar por isso para viver a glória e a presença de Deus. Se eu não buscar, se eu não me separar, se eu não me consagrar, não tem como viver essa glória, não tem como viver. Então você precisa disso, meu irmão. Você precisa disso, minha irmã. E aí outra situação que aconteceu no texto. Eu estou correndo muito, está tranquilo? Jacó, ele foi tocado. Como eu falei, né? Estavam lá brigando, Deus só... Tá bom, cara. Calma aí, para de... Né? E o Jacó lá... Ah, então, vou finalizar. Deus finalizou. Só tocou na coxa de Jacó, finalizou. Tocou na coxa dele e deslocou. Tipo assim, só uma amostra, uma pequena, assim, 0,00000001% do meu poder. Deu um toque, assim, na coxa de Jacó. Pronto. Aí entrou lá o cara, nocaute, finalizou. Porque a presença de Deus, ela toca as nossas vidas, mas Jacó precisava mais do que ser tocado. ele precisava ser mudado, ele precisava ser transformado. E é isso que você e eu precisamos. Sabe o que acontece? Você às vezes vem reclamar da galera da tua casa. Ah, meu pai é assim, 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 estou orando por uma transformação na vida dele, na vida da minha mãe, na vida da minha irmã e na tua vida. Será que só eles que precisam mudar? Será que você não precisa mudar nada, não? Às vezes a gente quer que todo mundo em nossa volta mude. Ai, meu pai tem que mudar, minha mãe, todo mundo tem que mudar. Mas e você? Você também precisa mudar. A sua vida também precisa de mudança. E as experiências com Deus que traz essa mudança em nós, que vão trazer essa transformação na nossa vida. Por isso que eu tenho que me trancar na presença de Deus, que buscar, tenho que buscar a Deus incansavelmente, porque não tem como eu viver experiência com Deus de presença, de glória, e não ser mudado, não ser transformado. Todo mundo que andou na presença de Jesus lá nos evangelhos, que estava com o coração aberto, tiveram suas vidas transformadas. Então não tem como. Só que a gente está muito acostumado a se conformar só em ser tocado pelo Espírito. Sabe aquela coisa só da emoção, do arrepio? Aí você vem no culto, aí vê o louvor, a pregação. Nossa, que lindo! Ai, fui tocado e sai chorando. E aí chega segunda-feira, está fazendo tudo errado de novo. Tudo errado de novo. A mudança para acontecer na tua casa precisa acontecer na tua vida primeiro. A mudança na vida do teu pai precisa acontecer na tua vida primeiro. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu também ficava pedindo, antes de casar, ficava pedindo, orando pelo meu pai. Até hoje eu oro pelo meu pai, que não é convertido. Mas eu ficava pedindo um monte de coisa, só que eu estava cheio de erros, de situações que eu precisava de me consertar com Deus, mas eu focava só no meu pai, Até que um dia eu entendi isso, calma aí, eu estou pedindo para que meu pai mude, mas eu não estou mudando. Eu tenho que mudar também, porque quando eu mudo, as pessoas à minha volta vão começar a ver que tem alguma coisa diferente, vão começar a se interessar, por que que está tão diferente? Por que que agora começa a ter mais paz, a ter mais tranquilidade? Porque teve uma transformação, e aí eles vão querer desejar essa transformação. A transformação que você permitir que Deus faça na tua vida vai gerar na vida dos teus familiares o desejo de serem transformados e mudados também. Você crê nisso? Então a gente precisa parar só de querer ser tocado, só daquela coisa de, ai, que lindo, que legal, a igreja, o Aliança, o louvor, a banda, o Fael, e o pastor William, o pastor Jarbas, ai, o Biro, me tocou, fiquei emocionado, foi muito bom, mas o que isso tem gerado na tua vida? Tem gerado mudança? Eu lembro que, há uns anos atrás, antes da gente estar na PIB, outra denominação que a gente fez parte, tinha umas paradas dessa mesmo, né? Sem querer falar mal, mas é porque eu lembrei disso agora. Eu lembro que teve uma época que a igreja estava em obra e não tinha piso. Era aquele chão. Você foi no Revolução, tu lembra? Sabe aquele chão lá da capela lá da Revolução? Né? Só no chão batido lá? O pessoal começava a pular tal aí. Precisava nem de máquina de fumaça, né? Começava a subir e tal. Então, daquele jeito ali que a igreja estava. E aí, tinha um mover lá, espiritual, a galera lá, as meninas da dança, o pano rodando e tal. Aí tinha uma galera que caía no chão. Amém. Nada contra, não vou falar a respeito disso, não. Mas é que caía no chão, tinha gente que caía e ainda rolava. Né? Aí quando levantava, parecia o quê? Um bicho milanesa, né? Aí, quer dizer, caiu, rolou, levantou, bispa milanesa, chorou. E segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quando ia ver a rede social da pessoa, no pagode, com um copo de cerveja na mesa, isso sem fazer nenhuma questão de esconder. Eu falo, Zé, rolou, bispa milanesa do Espírito Santo, chorou, e agora está tomando cerveja no pagode? Que é isso? É só emoção. Foi só tocada, mas não foi transformada. Você precisa ser transformado. O que aconteceu na vida de Jacó foi mudança de vida. Se ele queria ter uma família diferente da que ele viveu com o pai quando ele era solteiro, ele tinha que passar por transformação. Às vezes você vive uma situação na tua casa, na tua família, que você pensa, eu não quero que minha família, quando eu tiver a minha, seja assim. Você precisa passar por transformação. Eu era um cara Super, já vai acabar no Instagram, não? Eu era um cara, pô, então tá tranquilo.
Já acabou, então.
Ah, já acabou, meu Deus.
Já foi e já voltou.
É, eu era um cara super nervoso. Quem me vê assim hoje, nossa, pastor Jarbas é tranquilo. Cara, eu era um cara que me irritava fácil, perdia paciência fácil, arrumava briga fácil, eu brigava com os outros. Você viu que eu falei do rapaz lá que era meu amigo, que eu fiquei impaciente, coisa e tal. É, cara, eu batia na cara de amigo, tomava tapa na cara de outro amigo. Cara, era uma doideira a minha vida. Porque um monte de gente da família, principalmente da parte do meu pai, era assim. Então eu pensei assim. Aí eu vi um monte de briga acontecendo. Eu vivi situações de ver cafeteira quebrando, porque estava com mau contato, aí meu pai ficou nervoso. Isso aqui não está fazendo nada. Tacou na parede. De perder relógio, porque não está de... E tacar o relógio na parede. E aí espatifou o relógio. Eu vi isso. Eu vi isso. Eu cresci assim. E aí isso tinha tudo... Era muito provável que isso ia acontecer comigo também, porque eu tinha o mesmo temperamento de ser impaciente, de querer quebrar as coisas quando não dava certo. O que que causou a transformação na minha vida? Jesus. Imagina se eu levo esse temperamento para minha casa, para minha esposa, para minha filha, e ainda assim o velho homem vira e mexe, que é só elas sabem, né, que convivem comigo. Vira e mexe o velho homem, que é dá uma ressuscitadinha. E a gente tem que vigiar, tem que, né, espremer a carne, né, e falar, não, Senhor, toma conta aqui, Espírito Santo. Cara, você tem que ser transformado. Se você não quer ver a mesma realidade da tua família hoje para a tua futura família, permita-se ser transformado por mim. Permita-se ser transformado pela glória de Deus. Né? Da família do meu pai, são 8 filhos, contando com meu pai, são 8 filhos. Só uma irmã do meu pai que é casada até hoje. Quem casou, separou. Tem um tio que casou 3-4 vezes. É... Enfim, dificuldades com o relacionamento conjugal. Eu falei, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Tanto é que hoje, todos eles, meus tios, minhas tias, meu pai, eles me olham com muito respeito. Olham para mim, para Lu, com muito respeito. Porque eles viram algo que não deu certo na vida deles, que deu na minha. Né? Que deu na minha. Isso poderia se perpetuar por várias gerações, mas eu escolhi ser transformado pelo Senhor. Escolha ser transformado, escolha ser mudado. Não acha que não tem nada que precisa ser mudado, não. Não fica só olhando para o seu pai, para sua mãe. Olhe para você. Olhe para você primeiro. Olhe para você primeiro. Porque é através da tua vida que Deus vai fazer a obra na casa toda. É através da tua vida que Deus vai fazer o teu pai mudar, tua mãe mudar, tua irmã mudar, quem quer que seja. É através de você. Então, deixe ser mudado. Né? Não fica se fechando para isso, não. Achando que você já sabe tudo, que você já se converteu, já está bom. Cara, tem muita coisa para mudar. Todo dia a gente tem que se transformar. Todo dia a gente tem que ser mudado. Todo dia a gente tem que ser curado. Então, deixa Deus fazer na tua vida, cara. Porque você, sendo mudado, você vai ser o instrumento de Deus para a mudança na tua casa. Amém? E aí, então tá. Deus feriu a coxa de Jacó. Isso também sabe o que representa? Eu falei aqui já, o velho homem. A velha maneira de andar. Porque agora, com a coxa ferida, Jacó ia andar de uma maneira diferente. Não é que você vai sair aí mancando, não. O teu andar no sentido de atitudes, as tuas ações, a tua vida espiritual vai ser diferente. Porque é o velho homem... Quando você é transformado, ele foi ferido. Ele foi tocado, ele foi paralisado ali. E aí, o que aconteceu? Jacó teve um nome mudado. A transformação de Jacó foi tanta que até o nome dele, Deus mudou. Agora, uma coisa interessante. Deus chega para ele e pergunta, qual o teu nome? Será que Deus não sabia o nome de Jacó? Claro que sabia. Então, por que ele perguntou o nome de Jacó? Qual o teu nome? Se Deus já sabia. Porque é por causa do significado do nome. O significado do nome de Jacó apontava muito para quem Jacó era. Jacó significa usurpador, enganador. Era Jacó reconhecendo as suas falhas e declarando, eu sou. Qual é o seu nome? Era ele dizendo, eu sou um usurpador, eu sou um enganador. Né? Então, você quer mudança, você precisa reconhecer as suas falhas, as suas limitações e apresentar todas elas diante de Deus. Você precisa falar o que está acontecendo na tua vida. Senhor, eu sou isso aqui, ó, que na igreja eu sou uma coisa, mas na escola eu saio com todas as meninas, na escola eu pego geral, na escola eu estou me envolvendo com homossexualismo, na escola eu estou fazendo um monte de coisa, na rua eu estou me envolvendo com pornografia, lá na igreja eu até subo no altar, eu danço, eu canto, né? Até pregar no GPS eu já preguei, mas em casa eu estou assistindo pornografia, eu estou me viciando. É você se apresentar para Deus, dizer quem você é realmente hoje, para você viver a mudança. Foi o que Jacó fez, por isso Deus perguntou o nome, qual o seu nome? Ele falou, Jacó, eu sou usurpador, eu sou enganador, mas eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais, o que, que eu faço para mudar? E aí Deus falou, agora seu nome não é mais Jacó. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Você não é mais o cara da pornografia, a mina da pornografia, você não é mais aquela pessoa que está se envolvendo com homossexualismo, você não é mais aquele que mente, aquele que cola na prova, você não é mais aquele que tem vergonha de dizer que é crente, você não é mais aquele que pega todo mundo, você não é mais aquela menina que sai com um monte de garoto. Não, você agora é príncipe, princesa do Senhor, porque Israel significa príncipe. É isso que Deus tem para a tua vida. É isso que Deus tem para você. Mas você precisa dar espaço para a transformação. Você quer a tua família transformada? Então dê espaço para a transformação de Deus na tua vida. E para a gente encerrar, eu tenho algo, uma palavra de Deus para a sua vida agora individualmente. Porque Jacó botou o nome daquele lugar de Peniel. Você sabe o que quer dizer Peniel? Eu vi a face de Deus. Ou eu vi Deus face a face. E aí você precisa desejar isso. Para viver uma transformação plena, você precisa desejar a face de Deus. Às vezes a gente está muito focado só nas mãos de Deus. E não é errado pedir pelas mãos de Deus. As mãos de Deus estão sempre prontas, estendidas para nos abençoar. Mas nós precisamos ir além. A gente precisa ir num nível mais alto da nossa adoração, que é que quando desejamos a face de Deus. E a face de Deus aponta para o favor de Deus. O que Jacó obteve ali vendo a face de Deus foi o favor de Deus. O favor de Deus sobre ele. O favor de Deus agora era sobre ele. Porque ele teve essa experiência com a face de Deus. Então a gente precisa buscar a face de Deus, não só as mãos. Né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente está envolvido com as coisas de Deus, com as coisas do reino, e não tem o favor de Deus. Esther era a rainha, né, da Pérsia, foi lá e tinha um propósito para isso. E olha só que interessante, quando os judeus estavam sendo ameaçados, Mordecai falou, foi lá falar com Esther e falou, será que não foi para isso que Deus te colocou nessa posição? Só que ela não podia chegar lá, ela tinha que falar com o rei, pedir pelo povo lá, pelo rei, mesmo sendo a rainha, ela não podia chegar lá, e aí, rei, deixa eu falar contigo aqui um negócio, não podia. Ela não podia estar na presença do rei sem ser chamada. Se ela entrasse sem ser chamada, ela corria o risco de morrer, a não ser que o rei estendesse o cetro. O rei ficava lá no trono com o cetro lá na mão. Se alguém entrasse sem ser chamado e o rei estendesse o cetro, aquela pessoa tinha o favor do rei. E foi o que aconteceu com Esther. Ela entrou, ela precisava entrar, o rei não ia chamar, ela foi, entrou. Ela orou, ela jejuou, ela pediu para todo o povo orar, jejuar. Quando ela entrou, será que vai morrer? Será que vai ser decapitada? O que vai acontecer? O rei estendeu o cetro, porque ela obteve o favor do rei. Ela estava diante do rei, diante da face do rei. Você entende a profundidade disso? Para que isso aponta espiritualmente? A noiva, a esposa, somos nós, a igreja. Nós precisamos obter o favor do rei quando estamos diante da face de Deus. Né? Absalão, você conhece a história de Absalão? Absalão era filho do rei Davi. Absalão, a família de Davi também é uma boa sugestão aí para falar de família, né? Uma família complicada também. Absalão era um dos filhos do rei Davi. O que aconteceu com Absalão? Tinha um outro irmão dele lá chamado Aminon. É Aminon mesmo? Eu estou falando besteira, acho que é Aminon. Aminon, ele era um dos filhos do rei e se apaixonou pela irmã Tamar. E aí, ele tinha um amigo lá, né? Do mal, um amiguinho lá enviado do inferno, enviado do capeta, falou assim, faz o seguinte, finge que tu tá doente, fala com teu pai para Tamara, tua irmã, ir lá te servir um bolinho, um cafezinho, um suquinho de laranja, uma vitamina C, tal. Aí, vou fazer isso, beleza. Falou, pai, ó, aí mandou um zap pro rei Davi, ó, pai, tô aqui doente no meu quarto, pede pra Tamara vir aqui me servir um remédio, uma vitamina C, um bolo, tal. E aí Davi permitiu. O que que aconteceu? Quando Tamar chegou lá, Aminon violentou Tamar sexualmente, estuprou Tamar. E aí ela ficou lá toda detonada, chorando, com isso. Só que Absalão tinha um carinho muito grande por Tamar, ficou irado, falou assim, eu vou matar Aminon. Deixou o tempo passar, porque o pai, Davi, não fez nada. E aí Absalão foi lá e matou Aminon. E aí teve que fugir, porque aí Davi ficou irado com Absalão e tal. Depois de 2 anos, mais ou menos, Absalão teve a permissão do rei para voltar para Jerusalém, mas ele não podia ir estar diante do rei, do próprio pai. O que isso significa? Que ele ficou lá em Jerusalém, no reino, obtendo os favores do reino, vivendo as mordomias do reino, enfim, tudo que o reino tinha para ele, ele viveu, mas ele não podia estar diante do rei. Tem muita gente assim na igreja, cara. Tem muita gente assim, que está no reino, se envolve com o reino, até obtém bênçãos do reino, mas não tem o favor do rei, porque não consegue estar diante do rei, porque não busca estar na presença do rei. Você precisa disso, cara, isso vai fazer toda a diferença. Lembra de Mical também, uma das esposas de Davi? Davi estava lá trazendo a arca de volta, todo feliz, alegre, dançando, pulando, né? Fazendo várias coreografias, hip hop e tal, e a arca chegando, aquela alegria, e Mical olhando da janela. Que ridículo, o rei, igual um garotinho lá dançando, pulando. Quando Davi entrou em casa todo feliz, a arca de Deus chegou. Ela falou, tu não tem vergonha não, cara? É o garotinho aí dançando, aí pulando, você é o rei. E aí Davi repudiou aquela atitude de Mical. E o que a Bíblia fala? Que Mical não gerou filhos. Todo mundo fala que Mical ficou estéril, mas a Bíblia não diz que Mical ficou estéril. A Bíblia diz que ela não teve filhos. Por que ela não teve filhos? Porque a partir daquele dia ela nunca mais teve intimidade com o rei Davi. E aí quem não tem intimidade com Deus não gera frutos. Quem não vê a face de Deus, não busca ter intimidade com Deus, não gera frutos. Você quer mudança na tua vida? Os teus frutos também podem proporcionar uma mudança na tua casa, na tua família. Amém? Amém. Que Deus abençoe essa palavra na tua vida e que você faça gerar frutos. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Eu quero orar pela tua vida. Feche seus olhos aí de onde você está. Se você está aí conectado aí com a gente e ainda não conhece a Jesus, brother, aceita Jesus agora, que é a melhor coisa que tu vai fazer na tua vida. Não tem nada melhor do que Jesus. Não tem. Não tem. Eu falei isso aqui da outra vez que eu vim aqui. Não tem balada maneira que supere a alegria que Jesus Cristo não dá. Não tem uma festa, não tem um show, não tem um Rock in Rio, não tem um show de Anitta, de sei lá o quê, de BTS, não tem. Não tem nada melhor que Jesus Cristo. Não tem. Não tem. Então, não deixa passar essa oportunidade, não. Entregue sua vida a Jesus. E você também, cara. Você também que já está aí com a gente, mas, sabe, desanimado, desorientado, se deixando levar para uma vida de pecado, de contaminação. Cara, tu é escolhido de Deus, você é escolhida de Deus. Então deixe o Senhor transformar a tua vida. Pague o preço por isso na presença de Deus. Pague o preço por isso buscando a glória e a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a tua vida vai mudar e a tua casa, a tua família também vai mudar. Então faça isso hoje. Tem um telefone que passa aí, né? Como é que é essa parada aí, Biro, do telefone? Tem um telefone aí na timeline, aí, nos comentários, né? Liga para esse número, vamos falar contigo, vamos orar, manda um zap, que a gente vai orar pela sua vida, pegar o teu nome, beleza? Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por essa palavra e te pedimos, ó Deus, que ela venha trazer transformação na nossa vida. Muitas vezes a gente tem que lutar e pagar o preço e temos mesmo, Pai, que o Senhor nos dê essa disposição, Pai, para a gente ver a mudança na nossa casa, para a gente ver a mudança na nossa família, para a gente ver a mudança na vida dos nossos pais, dos nossos irmãos. Senhor, que possamos estar dispostos a pagar o preço de estar contigo, de lutar pela tua presença, de lutar pela tua glória. que a tua glória esteja sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, se for preciso tocar em nós, toca, mas toca trazendo mudança, trazendo transformação, que não seja, não seja apenas a emoção, não seja apenas algo passageiro, mas algo que venha trazer uma mudança de verdade na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Senhor, se há algum adolescente agora, Pai, que está recebendo o Senhor como... está recebendo ao Senhor Jesus como Senhor de sua vida, que o Teu Espírito Santo esteja selando essa vida agora, Pai, em nome de Jesus. E aqueles que precisam de mudança, que eles se abram para essa mudança, que eles façam essa palavra, Pai, que eles receberam hoje, frutificar no coração deles, que essa palavra possa arder no coração de cada um deles, ó, Pai, assim como tem ardido no meu coração, Pai. Porque eu também preciso ser mudado, Pai, todo dia eu preciso de mudança. Muda as nossas vidas, Pai, que sejamos a cada dia mais parecido contigo, Deus. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Deus abençoe aí. Vai querer no quarto?